Vault Enterprises e o Conselho dos Sete adverte. Este episódio tem nível amarelo de aleatoriedade. My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Fala, balaieiros e balaieiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! É isso aí! E hoje vamos falar dessa série que muita gente fala que a vida imita a arte, que a arte é um espelho da vida, e eu vou ficar com a segunda opção, certo? Então eu acho que do que a gente vai falar hoje espelha totalmente a vida real, que é da série The Boys. Vamos falar dos meninos, dos boys,
menino.
É, dos moleque, né, do enranhento, do que você quiser, velho. Hoje vai ser a pauta, e eu só queria deixar uma frase aqui com vocês, que é muito interessante, gostei muito, ouvi de uma pessoa próxima nossa, que é o seguinte: nunca confie em pessoas que bebem leite publicamente. É isso.
Eu tomo leite publicamente, não pode confiar em mim.
Tu faz uma live no Instagram, Natan, tomando leite? É? Tá bom, porque se você fizer, eu acredito em você. E passo a não confiar de verdade em você.
Eu acho, Natan, que no contexto The Boys é melhor a gente mudar o rumo dessa prosa.
É verdade. Eu estou aqui com ele para compor nossa mesa linda, nossa, foi uma mistura de português com italiano aí. Nossa mesa linda, mais uma vez, nosso mago do som, Ian Costa.
Fala, Tedinho, fala, pessoal. E a tempestade é a personificação do remédio de um doido é outro.
É tempesta, viu? Tempestade X-Men.
Que pena, você errou.
Meu amigo, eu chamo ela do que eu quiser, meu amigo. Fica na sua, seu otário.
Meteoro de puta-se!
Mas o quê?
Ai, que delícia de clima que começamos esse programa.
Começamos bem.
Que delícia. E eu estou aqui com ele para compor nossa pequena mesa hoje, né? Nossa pequena mesa do balaio, Natan Cirino.
Fala, meu povo, se fosse em The Boys, era falando salve Marta e levando um poste enfiado no...
Que é isso, rapaz?
Que é isso, jovem? Meu Deus do céu. É nesse clima amistoso e gostoso que eu vou pedir para que Natan Cirino diga nossas redes sociais, por favor, senhor Natan.
Balaio Podcast no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente lá. Também tem nosso e-mail, balaiopodcast@gmail.com, para quem quiser mandar aquela parceria esperta. Muito bom, né? Ou mandar aquele bate-papo mais longuinho e tal, conversar. Estamos sempre abertos aí pra vocês, pra gente trocar umas ideias.
É isso aí, deixa eu ler o roteiro aqui pra saber o que é que tem mais. Ah!
Big Mason, vai.
Como é que eu poderia esquecer?
Esqueceu da poiva, Teddy?
É, da nossa poivinha. Jamais vou esquecer da nossa poivinha do PicPlay, son. É, pois é, PicPay pra vocês agora. 5 conto, meu amigo. 5 conto, rapaz. Agora 5 conto não é nem o dinheiro, né? Enfim.
Não é nem um frisbee do Capitão Pátria, né?
5 conto, tem... você não compra nem a coleirinha que a mãe de Luiz Estrela deu pra ela, que é comprada na farmácia.
Compra não. E eu vou dizer a você, com 5 conto, meu amigo, você tem uma gama de benefícios do Balaio. Nossa, Balaio Enterprises Corporation by Massachusetts traz pra você vários benefícios que são, senhor Natan.
Vocês podem assinar o Balaio lá no PicPay, tem direito toda semana ao nosso 10 centavos de Balaio, que pode ser chamado por qualquer um aqui na bancada. Uhum. É o episódio Pocket, semanal também, que acompanha o tema da semana, né, do podcast. E também tem um grupo fechado no Telegram, que a gente tá com um grupo lá também, sempre trocando ideia, conversando sobre os assuntos mais pops. Ou não, uhum, né? Ou não. E temos também a possibilidade de vocês mandarem também mensagens de áudio para serem postas aqui no final do programa. Que inclusive o povo não tá mandando, né? O povo tá meio tímido. Vamos pedir pro pessoal aí mandar esses áudios para chamar a galera aí também.
Pois é.
Difusora.
É, pois é, pra nossa difusora. E é isso, meu povo. Vamos jogar os The Boys, os Sevens, os Oitavos, o que quer que seja dentro desse balaio hoje.
Dale.
Bora. Liga da Justiça pra mais de 18.
Pra mais de 60 aí, porque você tem que ter estômago, você tem que ter toda uma preparação psicológica, tudo pra assistir essa série, viu? Porque puta que pariu, mano. Vamos embora.
Ah, e ainda tem um quê de Bíblia, né?
Sim. Com... Meu Deus. Ai, Jesus, literalmente.
Dale.
The Boys, a série que estreou agora... Agora não, né? Estreou aí em 2019. Tô falando merda?
Não, 2019. Não.
É porque parece, é porque rolou a pandemia aí no meio e parece que faz 10 anos.
Pois é, exatamente. Ela está entre nós já há muito tempo. Mas estreou em 2019 e temos um histórico aqui de The Boys. Antes da gente começar a falar sobre essas duas temporadas, primeiro avisar a todo mundo que vai ter spoiler no talo.
Se você não assistiu, você está errado.
Sim, totalmente
errado. Com certeza. Certos estamos nós, que vamos falar de tudo aqui, não vai ter problema de falar nenhum spoiler, então esteja avisado. Tadinho, você sabia que The Boys veio de um HQ?
Sim. Criado aí por Garth Ennis e Derek Robinson. Olha só,
gostei,
rapaz.
Gostei, que inglês maravilhoso, Gorete. Isso é inglês de onde, Gorete?
Jamaica Institute of English.
Você tá por fora aqui. Estranhamentos, a língua inglesa faz parte de mim agora, meu amigo.
Esse Garth Ennis, que é roteirista da HQ, ele roteirizou 72 edições já publicadas da HQ The Boys, que teve ali acontecendo entre 2006 e 2012, né?
Uhum.
E aí tem uma curiosidade que eu achei das HQs aqui pra gente começar a conversa, é que tem uma minissérie derivada chamada Herogasm. Que é uma
sentido.
Mistura, a palavra em si é uma mistura de hero com orgasm.
Não que um herói vá subir no Empire State Building e vá...
Que é isso, não, rapaz? Isso é um programa de mais ou menos de família? Como é que você chega dizendo um negócio não. desse?
Não, eu tô dizendo que isso não vai acontecer na série, Ian, entendeu? Isso jamais vai certo. Acontecer na série. Tá entendendo?
Não, mas a gente falta explicar pra galera que não sabe o que é a minissérie derivada Herogasm.
O que é orgasmo?
Herogasm. Herogasm.
Tá bom.
Porque a palavra é um neologismo pra falar de orgasmos de heróis.
Olha, então eu não tô errado, tá vendo? Vocês me criticam.
Ok.
Cuidado, o que é que é essa minissérie? Não, só pra ver o nível de The Boys nos quadrinhos, né? Porque nessa série, o Homelander, ele vai na televisão, ele alega que um inimigo alienígena tá invadindo a Terra, não sei o quê, porque a galera morre por um outro motivo aí que eu não sei o que é. Mas ele simplesmente diz que os sete vão pra uma missão no espaço e fazem toda aquela UE lá. Só que, na verdade, eles vão pra uma ilha lá fazer uma orgia e viver somente de sexo, drogas e rock'n'roll numa ilha.
Olha aí.
Só é difícil, evidentemente.
Mas o trem bala, eu ouvi dizer que é o chamado ligeirinho, né?
Ele não ganha esse nome à toa, né, Ian? É. Aquele velho, né, que termina igual rodeio, né, em 8 segundos.
Rapaz, a gente consegue converter tudo, realmente.
Não, peraí, não, bicho. Falou numa ilha... Tá, eita, tá parecendo o Surubom de Noronha, né? Que teve aqui no Brasil também. Olha aqui, ó.
Eita, será
que...
olha aí, já temos um nome pra minissérie no Brasil.
Surubom de Noronha, né? Rapaz, eu não
The Boys, Noronha, tá ligado?
É.
Largados e Pelados, Noronha, né?
Largados e Pelados. É... Pois é, bicho.
Meu
né?
Deus.
Mas é, pô, você sabe que no universo da série, né? Que como eu disse aí na minha entrada... É o mundo real, aquilo ali. Ninguém me engana de que aquilo seria o mundo real. Então, o que é que o cara com superpoderes, né? Tivesse ali uma Liga da Justiça, né? Dos mais poderosos. Acabou ia fazer o quê? Ia estar salvando o mundo? Não, pô. Ia estar numa ilha fazendo orgia. Não duvido, não.
Rapaz...
Aí,
Provavelmente ele seria miliciano, né?
Talvez.
O que é massa do The Boys, aí é um tópico que até tá aqui mais pra frente no roteiro, é os assuntos que ele toca, né? Porque quando você vai pegar o que, que significa tudo que a série traz, né? A questão do extremismo religioso, se você comparar até a própria situação dos Estados Unidos hoje, politicamente, com o que a série tá mostrando também, a gente pode achar uns paralelos aí.
Sim,
com certeza.
Sim.
E aí, só pra fechar essa parte do quadrinho, em 2019 veio a série, né, no caso da Amazon Prime Video, e aí já foi anunciada uma continuação pros quadrinhos que tinham acabado em 2012, claro, por causa do sucesso da série, né? Uhum. Mas o Geth Ennis, ele disse que vai continuar o quadrinho com uma série chamada Dear Becky, que vai ser lançada, teoricamente, esse ano.
Errou!
Eu não sei nem se foi lançada, na verdade, né?
É porque, afinal, já estudou o roteiro,
já,
né?
Pode ter sido lançado.
É.
O roteiro eu não estudei, eu só não estudei a atualização.
Isso aqui é informação de primeira, certo? Pra vocês aqui no balaio. Se você quiser ficar por dentro do mundo pop, caro ouvinte, escute o balaio, que você não vai ficar sabendo de nada, entendeu?
Opiniões embasadas em porra nenhuma.
Você vai ficar sabendo, só que ela pode estar errada.
Exatamente.
É outra questão.
Já foi lançada, assim, certo, senhor?
Já foi lançada?
Eu fiz aqui uma pesquisa.
Obrigado, Zuckerberg.
Pois é.
Em Massachusetts, Beverly Hills.
Beverly Hills, Massachusetts, né? Com meu cara. Amazon, então, aqui já tem, eu tô vendo aqui no mínimo 3 volumes da HQ The Boys Dear Becky. Então, já foi lançado aí, tá o preço de R$7,90 aí pro Kindle.
Ou seja, convertendo em R$500, né? Tá indo?
Não, mas já tá em real. Já tá em real. Olha aí, vendo o Amazon? Patrocina nós aí, a gente fazendo propaganda
já,
aí.
Já é o segundo episódio, rapaz, que a gente tá fazendo. Só, a gente já fez um episódio só da Amazon.
Pois é.
É verdade, é verdade. Deviam ouvir a gente.
Vocês não sabem o que estão perdendo.
Ou a Netflix também. A gente também tá aqui.
O Disney Plus também tá chegando aí, patrocina nós, que a gente esquece a Netflix e a Amazon também.
O Rádio Caturité aqui de Campinas também, minha gente. Pode falar com
são
a gente.
Vendidos,
a gente tá
são os vendidos.
Tem 3 curiosidades aqui que eu achei importantes mostrar em relação à HQ e à série. A primeira delas é que na HQ, os The Boys, né, os meninos, eles usam o composto V.
Sim.
E eles podem encarar os supers de igual para igual. Eles metem porrada também. Desce ele cacete.
Sim, sim.
Que eu acho que, na verdade, é uma coisa que vai acontecer na série ainda.
Tu acha, Nathan?
Acho.
Rapaz, eu acho que essa parada deles sempre acharem uma solução. E às vezes até um Deus Ex ali, né? Como foi nos últimos episódios, né? Das duas temporadas. Porque Billy Butcher ali foi... ganhou 2 Deus Ex Machina ali de cara, né? Mas assim, eu acho essa saída que eles são humanos, né? Mas os caras sempre estão tentando achar e eles conhecem, pô, os pontos fracos dos heróis, tá ligado? Então, eu acho que essa tirada, pra mim, na minha opinião, a série acertou mais do que, tipo, só empurra um composto V aí pros caras pra eles baterem de frente com os heróis. Eu acho uma abordagem
melhor. Apesar de que eu acho muito interessante, bicho, porque assim... trata os caras como se eles fossem fodas, né? Não tô desmerecendo.
Uhum.
Mas eu tô aguardando o momento em que eles vão ser fodas, porque eles só fazem merda, né?
Pois é, eles só fazem fugir, porque não tem como competir, velho, com os heróis lá. Agora, tem uma coisa também, o composto veio lá, ele não, a gente não sabe qual poder ele vai dar, né? Então, pode ser interessante deles tomarem esse composto veio aí e terem alguns poderes que não são necessariamente vantagens.
Poderia ser o poder da atuação, né, pro Bruto? Porque tem hora que é foda, viu, bicho? Ali?
Kaurma é complicado, né, bicho? O bichinho, ele...
Mas é esforçado.
É um bruto, né? De verdade, né? É esforçado.
Tá ali. Já participou de Xena.
Sim.
Sério?
Eu já.
Ele é velho assim?
É.
Ah, meu amigo.
Rapaz, atrás daquela barba ali é que nem eu. Fico escondendo a idade atrás da barba.
Outra curiosidade da HQ é que a Kimiko... como é que fala o nome dela? É Kimiko? Se for Kimiko, fica estranho.
É Kimiko.
É Kimiko, né? Porque Kimiko é estranho e que Químico também é.
Químico, aí você tá falando Químico de Breaking Bad, né? A gente pode pegar um episódio aí de Breaking Bad pra
descobrir. Tá, mas a Kimiko, ou Kimiko, sei lá. Ela na HQ, ela só tem o nome de fêmea. O pessoal só chama ela de fêmea. E ela lá na HQ, ela virou super porque ela comeu o composto V por acidente quando era bebê. Então é uma história um pouquinho
imagina
diferente.
isso no Twitter hoje em dia, hein? Você botar aqui Mico, você é chamada só de fêmea no... no
fêmea.
É isso, né?
No, na série, entendeu? Então, eu acho que não ia dar muito certo nos dias atuais, certo? Então, acho que... bota aqui Mico, que é melhor mesmo. Isso. Deixa aí.
Ia dar bronca, ia dar bronca.
Ia dar muita bronca. Na pouca dança, ia dar muita bronca.
E outra diferença também que é interessante é que na HQ a Becca, né, que é a mãe de Ryan, que é o filho do Homelander lá, ela morre no parto. Diga aí, na série deram uma esticada pra personagem aí. Acho que é justamente pra poder ter essa coisa do romance com o Butcher, né, dar uma prolongada ali e tal.
É outra mídia, né, Nathan? Acho que quando você vai pra TV, pra série, acho que exige até um pouquinho mais de sei lá, de um alongamento aí do arco mesmo, pra você até se apegar, né, aos personagens.
E aquela coisa, tinha que ter um personagem pra dar uma peixeirada naquela miséria. E morrer depois. Sim. Então vamos pegar uma aqui que já tá morta, né, e bora botar pra arrumar ela desgraça. Sim.
Velho, E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que The Boys, a série, ela é um exemplo, assim, muito foda de que você pode mudar, velho, a história. Você pode mudar, mas saiba fazer, porque você vê, tem muitas diferenças de HQ. É basicamente outra história. Outra curiosidade também, Nathan, que a Tempesta, o personagem Tempesta, na HQ é um homem. Beleza?
Sim, então, sim, verdade.
Então, tem essa mudança. Trouxeram uma mulher que, tipo, pelo amor de Deus, eu não vejo Tempesta como um homem hoje, nem a pau. Aquela personagem ali não muda. E eu acho que acertou muito, pô, com essas mudanças, tá ligado? Eu acho que, como a gente falou aqui no início, traz discussões tão atuais, né, velho, pra série, apesar do gore, apesar da loucura que é a série. Mas tá trazendo tantas discussões, pô, que tá acontecendo hoje no dia a dia, tá ligado? Então...
com certeza.
Tá de parabéns, velho. Assim, na minha opinião, é uma adaptação, assim, que mudou muita coisa, mas que manteve um nível absurdo, absurdo.
Eles têm que dar umas prioridades também, que, por exemplo, o Black Noir no quadrinho, ele é um clone do Capitão Pátria, né? Ele é uma cópia do Pátria, que é pra quando o Pátria sair do controle, eles têm alguém lá dentro que tem o mesmo poder e tal, que pode segurar o cara. Uhum. Só que na série ele é tipo um cara que vai em coma porque comeu nozes. Tá ligado?
Velho. Eu fiquei imaginando o Dr. Albieri lá dentro da Vô. Fazendo um bicho.
Ah, meu Deus do céu.
Eita, tocando somente por amor lá. O Black Noir. E Black Noir mastigando nozes lá, todo pipocado.
Vai ter que ter muito Albieri na capa desse programa. Ai,
não, era pra ser o Batman, né, do The Boys, assim, mas o bicho é muito, ele é muito deixado de lado, assim, durante a série toda, é meio desprezado, assim, nitidamente até.
E ele, na série, aí, quem, pessoal, se eu tiver enganado, que eu não li a série, eu li, tipo, alguns trechos, ele na HQ, na verdade, não li a série, ó, não li a HQ, ele na HQ, ele é bem mais, tipo, porra louca mesmo, assim, até... traços de pedofilia, alguma coisa do tipo, sabe? Que ele tem na HQ, então tiveram que dar também essa, entre aspas, suavizada nele, né? Porque ele lá na HQ é um negócio meio pesado, sabe?
Velho, mas eu acho que suavização, assim, é uma lei pra essas séries, né? Porque você pega até o próprio The Walking Dead também deu uma suavizada em muita coisa.
Sim.
No quadrinho, é porque como a gente tava falando aqui, são mídias diferentes, aí no quadrinho a coisa gráfica ela não é tão forte quanto você vê aquilo, né? Live action. Então, uma cabeça explodindo no quadrinho, ela tem menos força, pelo menos em termos de experiência mesmo da audiência, do que você vê isso explodindo numa série.
É.
Então, eles têm que dar uma suavizada mesmo quando vai pro audiovisual.
Sim, sim, sim. Apesar de que essa suavizada, né, jovem? Da série... Você pega a última cena lá da nossa querida Tempesta, você viu o buraquinho do osso dela, do braço dela, né, ali e voando sangue. Então, assim, é uma suavizada, né?
Não, isso é que é louco, porque assim, imagina, se já é a versão suavizada, o que é o quadrinho, entendeu? Essa é a questão.
Pois é.
Não tô dizendo que é leve, The Boys é pesadíssima, mas se é pesada ali, é porque o quadrinho é bem pior.
Eu fico, inclusive, pensando assim, que traço de psicopatia eu tenho ao ponto de morrer de rir com a série?
Caralho.
Não, mas e uma coisa que eu me pergunto também, que aí vocês que são da área de artes, eu queria que vocês me respondessem e dissessem que eu tô errado, mas eu acho que essa galera que escreve esse tipo de história, pô, tem um tracinho de psicopatia ali, sabe? Guardadinho na sua alma, porque, velho, não tem como não, pô, você tirar isso de uma mente sã, tá ligado? De um cara que...
Tem, rapaz, eles foram encontrar Jonas dentro da baleia.
Velho, a cena da baleia, pra mim, tá assim... Pronto, e essa eu ri. Essa eu ri, velho. Eu ri muito, velho. Todo mundo lá... Eu pensando que ia ser a redenção do The Deep, lá, a redenção do Profundo. E aí, lá com a baleia e tal, eu fui... Caralho, agora o bicho vai, né, voltar a ser alguma coisa. Quando eu vejo... Pô!
O bicho faz aquela baliza, né, na baleia. O bicho encostando lá... Né? Encostando... Aí quando vê o bicho acelera, senhora, acelera.
Acelera, Jesus. Acelera.
Ele baliza, pô, com a baleia. Puta que pariu, foi mesmo.
Caralho.
Ele puxou a baleia pra ficar atravessada, mano.
Não, pô, e você já tem na primeira temporada uma parada parecida, que é com o golfinho, né? Que ele entra lá, que ele se revolta, não, vou salvar o golfinho. O bicho dá uma freada na van, que o golfinho se explode.
Véi, ele foi muito ridicularizado. Agora, sabe o que é também? Eu percebo que foi a segunda temporada de The Boys, ela tá meio que fazendo uma redenção do Girl Power, né? Porque a primeira temporada, ela foi tida como machista algumas vezes. Teve uma crítica muito grande em relação a próprio Profundo, que tem aquela cena que ele obriga a Luz Estrela a fazer sexo oral nele e tal, não sei o quê. E aquilo foi tido como uma coisa meio forte demais, assim, absurda demais, e a série toda como muita testosterona, né? E aí a segunda temporada veio meio que corrigindo isso, se a gente tiver essa impressão, não? Foi muito girl power.
Ah, sim. Velho, assim, o último episódio deixa isso muito claro, né, velho? Aquela... E assim, algumas coisas até forçadas, né? Nossa, elas resolvem mesmo, né? Só faltou aparecer assim, uma bandeira atrás, né?
Uhum.
Mas, que inclusive eu tenho coisas pra falar mais pra frente desse episódio. Mas eu acho, velho, que assim, o tempo todo se colocou isso, né? Inclusive, eu acho que é um personagem que deveria ser melhor explorado, que é a Maeve. Eu acho que ela ainda ficou um pouquinho aquém, ainda ficou em outras questões, né, de representatividade e até de mostrando isso como uma maneira que a sociedade utiliza como chacota, que a mídia utiliza como chacota, né, ou como uma coisa forçada. Né, mas eu acho que, com certeza, muitas bandeiras foram levantadas aí com essa temporada.
Mas vocês não acham que a Maeve lá, Maeve, sei lá como Maeve. É que fala o nome, porra? Maeve, sei lá.
É.
Eles miraram na Mulher Maravilha e acertaram na Xena, não?
Respeita, Xena, respeita a minha história, cara.
Respeita aí, bicho, respeita a Xena. Mas eu acho um personagem interessante, velho, ela. Realmente eu acho. Porque você nota que ela é aquela personagem que já tá com a água no pescoço, né? Ela já tá tão. Ela já tá tão dentro da parada, da coisa, que ela não consegue mais sair, pô. Simplesmente ela não consegue mais sair dali, daquele universo, daquela cagada, entendeu? Então eu acho ela interessante, também, né, pelas bandeiras, pelas causas, eu acho massa isso aí, que eu acho que tem que explorar mais, eu acho que terceira temporada, eu acho que devem explorar mais, mas ela tem essa pegada de, tipo, caramba, eu sei que eu tô errada, eu sei que eu tô fazendo merda, mas eu não consigo mais sair disso, tá ligado? Então ela é esse personagem.
Ela é o Wiki de Fênix, né, ali no grupo.
E falta, o que falta pra ela, eu acho, que é um avião invisível. Né? Um aviãozinho transparente.
Sim.
O último avião que ela foi não deu muito certo, não.
É verdade.
Em relação a esses personagens, a gente não falou aqui da Luz Estrela, que é uma personagem que é meio que central ali na trama toda. Ela tá transitando nos dois núcleos.
Famosa Jubileu, mas... Jubileu que não usa Duracell, né?
Exatamente.
Mas eu não sei, eu não consigo...
Jubileu mesmo, doido.
Eu não consigo gostar muito dela, não, velho. Eu não vou muito com a cara dela, não. Não sei porquê, não...
Bicho.
Aliás, teoricamente, os protagonistas da série são dois pés no saco, né? Que é a Luz Estrela e aquele Huey.
Isso que eu ia dizer.
Mas Huey tá dentro do papel dele, né?
Não, Huey é.
É aquele casalzinho, assim, que... Eu não sei, acho que é uma das primeiras vezes que eu tive uma sensação de que os personagens secundários são muito melhores de acompanhar do que os principais.
Total, pô.
Primeira
Total.
Vez, eu praticamente em tudo, todas as séries, eu prefiro os secundários.
Bicho, não, mas eu digo, ela, parece que ela é feita pra isso, pô. The Boys é feita pra isso. Parece que os personagens principais são as moscas mortas.
Ah.
E o que interessa mesmo é o que tá na periferia da coisa, assim.
Velho, assim, é o seguinte, qual a minha opinião, assim, dos dois? Eu acho que o Huey, ele funciona muito bem no núcleo ali dos The Boys, tá ligado? Porque ele realmente é o ponto fora da curva, e ele meio que é o que traz humanidade pro Butcher, tá ligado? Isso ficou muito claro agora na segunda temporada. Ele é o Sim. cara ali que traz o Butcher pra o mundo, pra humanidade, né? Pra ele não esquecer que ele ainda tem limites, basicamente isso. Então eu acho que ele ali... Naquele núcleo massa, ele funciona. Mas, bicho, quando é a parada que é os dois, tá ligado? Ele com a Starlight lá. Aquelas ceninhas de carro, eles falando do gostinho musical dele, de não sei o quê, da mãe dele. Puta que pariu, velho. Que negócio chato da porra, de verdade, bicho.
Aquilo, bicho, é muito... Ó, a gente esqueceu de fazer um backstory na primeira temporada. Vamos fazer agora?
Hã? Velho, eu prefiro acreditar que, assim, as mentes que criaram todas essas cenas e esses personagens, eles não estão fazendo isso por acaso. Então, eu acredito que, assim, lá pra frente, a gente vai ver alguma pá virada aí num dos dois, sabe?
Uhum.
De a gente ver esses personagens chutando o pau da barraca e vai ser uma grande redenção. Dizer assim, pô, agora eles saíram dessa pasmaceira, dessa babaquice.
É, até a própria mãe do Huey, né, nesse um desses diálogos aí dos dois, pé no saco aí, ele fala que a mãe dele... Não tá morta, a mãe dele tá viva, que simplesmente sumiu. Então acho que vai ter algum arco com a mãe dele. E a mãe dele vai ser uma escrota, evidentemente, não tem o que...
Afinal, ele já representa o papel de não ser escroto do resto da série.
Exatamente. E outra parada massa que eu achei nessa cena, que realmente eu ri também, foi outra parte que eu ri, foi o A-Train chegando dentro do carro, pô. Puta que pariu, que parada Sim. engraçada. Tá o clima bonitinho. Tá o clima bonitinho ali entre os dois, né? Aquela coisinha, o bicho chega de repente, pô, no banco de trás. E aí, galera, beleza?
Ué, isso é outro personagem que a gente... Né? É outro personagem que a gente saiu batido aqui, o Trembala. O que, é que vocês acham do Trembala?
Bicho, eu acho um personagem massa, que basicamente eu acho que foi meio relegado essa temporada. Que o bicho tem lá as dores, acho que ele foi muito, muito foco nele na primeira temporada, né? Uhum. E aí nessa deixaram ele um pouquinho de lado, até acho que o Deep teve mais importância do que ele na temporada. E é muito interessante, é outro personagem que eu acho massa o arco dele, que é do Deep, e como os bichos estão envolvendo isso. Ó, vamos pegar aqui a galera que tá lascada e vamos jogar uma igreja genérica aqui que pra redenção e mostrar como eles pegam isso. Só que aí o Trembala é mais esperto, né? Mais do gueto.
Moleque piranha, pô. É. Acaba vivido, pô. Acaba tendo experiência.
E saca logo a dele lá pra se tocar que no fresco não. Inclusive, o que porra é aquela fresca, hein?
Nosso querido André explicou pra gente, ele sabe o que era isso, olha aí. Então vou trazer a informação diretamente de André. Simplesmente é uma piada interna da produção, Ian. Não tem nada a ver com nada ali. Simplesmente os caras quiseram, como essas igrejas não consomem bebida alcoólica, então eles ficaram
botaram
procurando. Exatamente, ficaram procurando o que é que a gente bota aqui pra representar o que eles estão. Mas cabe aí um desses, bota uma fresca. Alguma coisa assim, para uma fresca, não sei o que lá, pronto, ficou. Pronto, é isso, Ian. Não tem, pelo que André falou, é isso, tá ligado? É uma piada interna dos produtores lá que colocaram no.
E o pior, série. Né, velho? Que além de tudo, eles também não usam geladeira, pelo visto, porque sempre tá quente aquela porra daquela lata. Eles tiram. Ave Maria, tira do bolso, velho. Aquilo, meu amigo.
E você fica esperando, e foi uma sacada interessante isso, porque você fica esperando que a porra da fresca lá seja algum, sei lá, um veneno, como eu tava falando, até o composto V ali, que ele tá sei lá, dando.
É. Eu pensava que a fresca explodia a cabeça do povo, no
Sim.
final das contas.
Aí, do nada, não é nada, na verdade, tá ligado? Então...
Agora, nessa temporada, agora ficou mais claro isso, eles pegaram... Os sete, na verdade, são três, né? Uhum. Tem só Luz Estrela, Maeve e Capitão Pátria, que o resto é tudo umas buchas. E aí, na primeira temporada...
Respeito o Black
literalmente...
Respeito o Black Noir.
Black Noir, bicho, Black Noir vamos, é o personagem vamos... da porra, velho. Porque é o que o Batman seria. O Batman seria um psicopata.
Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu não acho que só tá nesse.
Não, mas vamos... Aí. Tá, vamos, tira aí. os três. Vamos pros quatro. Qual foi o destino dos quatro? Translúcido. Explodiu com uma bomba no...
Certo.
Foi o melhor momento de Rui em toda a série.
Sim. Em toda a série. Primeira,
exatamente.
Segunda, também acho.
Exatamente.
Da primeira e segunda temporada. Aí, trem bala. Teve um arcozinho sobre vício, viciado e tal, não sei o que. Acabou, né? Isolado.
Um arcozinho. Vou matar o amor da minha vida com overdose. Um arcozinho! Beleza, vai.
Ele é tão... peba, que até isso ficou pequeno, sim.
Não. Um arcozinho. A primeira cena do episódio é explodindo a namorada de Rui. Não, beleza. Sim. É um arcozinho pequeno.
Não, mas aí não é a história dele. Pra ele, tanto faz. Ali, pra ele, foi uma coisa... Eu tô falando dele, as ações dele. Aí, profundo. Teve uma cena que o bicho falou com as guerras dele, velho.
Sim.
Ele teve um dilema com as guerras.
O bicho ali foi muito inocente, velho. Puta que pariu, bicho, que episódio...
Eu adoro essas coisas, eu adoro. Caralho, essas viagens de...
Que paranossense do caralho.
Foi muito nonsense.
Agora o Gavião Arqueiro ali teve um papel fundamental, como qualquer Gavião Arqueiro, né? sumiu. Nem pro Aquaman ele é páreo.
É isso que eu acho sensacional desses caras, pô. Dos produtores, pô. Porque... eles estão tirando onda realmente com os estereótipos, pô, dos heróis e não estão nem aí, tá ligado? Eles botaram, todo mundo tira onda da porra do Aquaman, aí fizeram o quê? Botaram o Deep, que é seu alter ego ali na série, um inútil.
É. Literalmente. Não, ele é totalmente ridicularizado, pô. Exatamente. Quando ele fala com os peixes, teve uma que ele falou com um peixinho que deram a ele, falou, ele sabe meu nome, hein? Caralho, vai ser...
Caralho, pois é, pô, tá ligado?
Não, e pra completar, você tem Black Noir que ficou em coma porque comeu uma noz.
Sim.
Mas no centro de utilidades dele tinha o antihistamínico, né? Mas Maeve fez a questão ali de tirar.
É verdade.
Eu queria, inclusive, ressaltar, velho, que, bicho, era melhor eles terem adotado os nomes em inglês, porque tem umas traduções que puta que pariu, bicho. Fica muito
isso
ruim,
né?
Bicho, isso é muito... Luz Estrela, bicho. Vai te lascar.
Não, mas é a Luz Estrela.
Luz Estrela é o...
É Luz Estelar, pô, não?
É, não. É Luz Estrela o nome dela.
É sério? Até hoje eu tava lendo Luz Estelar na porra do...
Da legenda.
Da legenda, sim.
Não, mas se bem que assim, eu gosto do Capitão Pátria, acho o nome legal. Translúcido, eu acho um nome massa.
Black Noir é redundante, mas é legal.
É.
Não, e tem um nome que ficou fantástico em português.
Qual?
Leitinho.
Leitinho, sim. E Leitinho é um personagem que ele não mostrou pra quem vê, inclusive.
Esse nome é muito bom.
Ele é... O poder dele é ser o Jack Bauer, tá ligado? É só aquele cara que chega... E aí, vamos resolver isso. E pronto.
É, cara, ele é o nice guy dos The Boys, né? Eu não sei se vocês já se ligaram nisso. Ele é aquele cara que... Gente boa, pô. É o cara que tá ali pra conversar com você.
Pai de família.
É, pai de família, exatamente.
Fazedor de casa de boneca.
Exatamente. Ele é o cara que não usa droga, você não vê ele fumando, você não vê ele usando droga, você vê ele com camisa legal, de super pai, dessas paradas, tá ligado?
É um contraste da porra, né, velho?
É,
enquanto o francês é interessante, porque o bicho é especialista em arma, em bomba e tal. Agora, na hora de enfrentar o super-herói, o bicho vai de 38, meu amigo. Vai te lascar.
Mas a função do francês tá muito clara ali. Ele é aquele que traz a Kimiko pra o grupo.
Sim, né?
Ele é o laço afetivo da Kimiko lá. Que, inclusive, inventaram um irmão pra ela nessa temporada que foi só pra criar o arco com a Tempesta, né? Não teve função nenhuma.
É só pra mostrar a Tempesta é filha da puta, pô. Porque até aquele ponto, até o ponto do irmão da Kimiko, ela, inclusive, eu comentei isso até com o Ian, pô. Eu achei muito, muito bom isso, velho. Até aquele ponto, ela tava com um discurso ali, inclusive com a Starlight, de não, você tem que se empoderar, você tem que chegar na câmara e descer o pau aí na Vogue mesmo, não queira saber. Tá vendo que eu tenho coragem de chegar de caramba, ela vai ser a personagem que vai chegar e vai, né, quebrar aí meio que as correntes. Aí, do nada, uma filha da puta nazista, tá ligado?
Mas eu acho que é porque ela também, na primeira temporada, ela tava vindo muito bicho, né? É tanto que no Naga aqui ela é chamada de fêmea, é um bicho, um animal, assim.
Uhum.
E isso não estava, provavelmente não estava pegando bem, justamente pela questão do discurso feminista, etc. Então, uhum, acho que a Kimiko, na segunda temporada, ela ganha uma humanidade, né? Porque ela tem família, ela começa a se comunicar, ela ri, né? Uhum. Coisas que não acontecem na primeira temporada.
E até pela questão racial mesmo, né? De você tratar justamente o fato dela ter, dela ser doente de oriental, né?
Uhum.
É, aí qualquer coisa que seja diferente, isso pode trazer uma conotação pejorativa, mais pejorativa, né? E é, eu acho que sim, outra sim, questão que poderia ter sido melhor explorada é o fato dela, aquela pontinha que ela faz como assassina de aluguel, né? Eu acho que isso aí poderia ter sido muito bem explorado, trazer pois muita é, coisa véio, pra trama.
Pois é, foi uma coisa que colocaram, né? E tipo, durou menos de um episódio aquilo ali.
É. Foi só pra manter, só pra jogar lá o backstory do francês, né?
Uhum.
Fica faltando a gente falar aqui desses personagens só do Billy Butcher, né? Que a gente não mencionou muito ele.
Peraí, faltou mas o cara é... da Rolona. Faltou o Mandilber.
Caralho, vai que... Velho, é muita loucura, pô. Que série escrota, pô.
Insana, velho, insana.
É insana, pô. Você do nada... Você bota um cara que tem uma super rola, pô. Uma chibata... Uma chibata monstruosa, tá ligado? Aí, caralho, velho.
Ei, velho, será que Dezinho é um The Boy?
Por que, Natan? Eu não entendi a relação.
Não sei, me veio à mente assim a possibilidade.
Ah, só porque o personagem, o Super Rola lá, é um cosplay de André. Aí tu quer dizer que ele é um super, né?
Ele não está aqui, não vamos envolver. Mas vamos voltar pro Billy Butcher. O que, é que vocês acham desse personagem? Ele vai ter futuro aí? Eu acho ele meio que, não sei, às vezes uma como é que eu posso dizer? Uma desculpa para a história poder caminhar ali. Porque se fosse só uma história sobre os sete, sobre Luz Estrela, talvez até funcionasse sem tanto a figura do Billy Butcher ali. Vocês não acham, não?
Velho, é o bicho é o... Já, aí já jogaram meio que o justiceiro ali, né? O bicho é o...
Isso.
O personagem justiceiro, só que o bicho consegue, assim... Cagar, eu acho que caga tudo com aquela cara do bicho, que é sempre a mesma, né? A escola, uhum, Murilo Benício de atuação.
É... Sim.
E aí, é o que mais empatizo, porque o bicho, assim, é um anti-herói, o bicho tem todos os traços ali que poderiam, né, indicar a empatia daquela, de toda a escrotidão que a série gira, mas eu acho que acaba... sendo um pouquinho forçada, né? Agora rolou uma humanização do bicho, agora também. Não sei se vai dar uma contrabalanceada nesse sentido.
Né? Pois é, uhum, eu até pensei que ele iria criar o Ryan, né? O filho do Homelander lá.
Uhum.
Mas pelo que eu vi, não, né? Ele entregou o guri e tal e vai seguir. Esse guri, acho que ele vai retornar só lá pro final. Vão ser 5 temporadas, né? Se eu não me engano, The Boys.
É, eu acho assim, bicho. De verdade, apesar de... da atuação majestosa aí do nosso querido Kaurban, né? Essa atuação maravilhosa, mas ele é ainda um personagem que chama muita atenção pra ele, sabe? Eu acho. Ele é o cara ali que meio que carrega nas costas o grupo, sabe? Literalmente. Então, inclusive, acho que o Rui, ele é tão... eu acho que pronto. Rui, se Rui morresse hoje, ninguém ia nem se incomodar. Ia rir, basicamente, da morte de Rui. Eu acho que quero que aconteceria. Mas eu acho que por esse ponto dos protagonistas serem fracos, eu acho que caiu muito pro Butcher, sabe? Esse protagonismo. Então, eu gosto dele, velho. Ele é um personagem que eu gosto. Eu gostaria mais se ele mantesse a linha mais escrota da coisa, eu acho. Tá ligado? Tipo, o cara ser o que não tem muitos escrúpulos, se ele realmente ligasse lá pro Polius Hermano lá e entregasse o filho da...
Referências.
É, e entregasse o filho de Becca, tá ligado? Eu acho que, tipo, seria... Eu gostaria mais dele dessa forma, mas enfim.
O meu problema com ele é justamente esse, assim. O que é que ele tá fazendo na série? Ele é só, como a gente chama, né? Um catalisador. Ele faz as, uhum, coisas acontecerem, isso. Mas ele não decide nada. Quem tá resolvendo as coisas ali dentro é o Rui, que tem o contato com a Luz Estrela, que é quem tá resolvendo tudo, basicamente.
Uhum.
Aí tem a Kimiko, que é a força do grupo deles, força, uhum, física mesmo.
Uhum.
Tipo, o Billy Butcher, o que ele planeja, ele fura, tá ligado? E ele não... Eu não sei, não é um personagem que eu acho que tá botando a história pra acontecer e tá realizando as coisas, tá fazendo. Ele meio que tá tentando, sabe? Mas as pessoas ao redor dele é que fazem as coisas acontecer na série.
Mas sabe que eu acho que isso é de propósito, Nathan? Eu acho que mostrar que eles estão tentando de tudo e sempre dá errado no final os planos que eles fazem pra chegar a um ponto deles ligarem o foda-se. Acho que até o ponto de chegar o Compound V lá, o composto V lá e eles terem que utilizar, tá ligado? Pra bater de frente. Eu acho que vai chegar um momento que os argumentos de Rio e de Luiz Estrelar lá não vai adiantar mais, tá ligado? O bicho vai ligar o foda-se, já perdeu a esposa, já perdeu... vai perder provavelmente algum membro lá do The Boys. Eu acho que algum daqueles caras ali morre futuramente, tá ligado?
Uma coisa que, assim, analisando tecnicamente a questão do roteiro, assim, pra ele, pra o personagem dele, tem uma coisa que a gente chama muito, que é dentro da construção do roteiro, que é a cena obrigatória, o clímax da história, né?
Uhum.
Então, toda história, a gente meio que projeta uma grande cena, um grande momento, tal, tal, tal. E aí toda a trama vem pra que essa cena aconteça. No caso de The Boys, tá nítido desde o começo. O grande clímax da série vai ser o Billy Butcher derrotando o Capitão Pátria.
Isso. Aham.
Uhum. Toda a série gira em torno disso. Não tem outro motivo,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Só que ele não tem a mínima condição de combater o Capitão Pátria. A mínima.
Tanto é que ele fica inerte, né? As duas vezes que ele encontra ele, ele
justamente.
Fica...
O Black Noir vai projetar um robozão pra ele enfrentar.
Não, então eu acho... Por isso que eu acho assim, em algum momento o Billy Butcher vai tomar o composto V lá pra poder, pelo menos, receber uma porrada do Capitão Pátria. Pelo menos conseguir levar um murro. Né?
Uhum.
Porque do jeito que tá, tipo, esse clímax tá furado, pô. Não vai acontecer, não vai rolar. Capitão Pátria tora ele no meio.
Inclusive, na hora que o Billy Butcher foi exigido, né? Pra, lá com a Tempesta, o bicho pegou o pai de cabra e nem na cabeça dele ele bateu, né? Bateu nas costas. Tá vendo? Tá despreparado.
Pois é, nervoso. Ele ficou nervoso ali. Né? E velho, eu acho massa. Acho que, não sei se já dá pra gente entrar aí pra falar dele, que é o Capitão Pátria, que pra mim é um personagem tipo sensacional, bicho. Ali, realmente, é o personagem da série, sabe? Você fala em The Boys, vem o Homelander na sua mente de imediato.
Eu penso em The Boys, eu vejo o Trump e Bolsonaro, tá ligado? Os dois são Capitões Pátria, só que um é vermelho e azul e o outro é verde e amarelo.
Agora, sim, você sabe o que é que o clone faz com o outro, né? Na série.
Exatamente.
Agora, a gente tá muito nos personagens, mas vamos falar um pouquinho da série em si. Primeiro porque, assim, eu queria que a gente pontuasse quais são os grandes momentos da série, dessa primeira e segunda temporada, né? O que, uhum, que vocês acham que foram os grandes momentos? Eu acho que a segunda temporada, pra mim, ela bateu todas as expectativas. Assim. Acho que as grandes cenas, os grandes momentos vieram nessa segunda temporada.
Sim, sim. Eu acho que essa temporada se viu pra The Boys se consolidar, né? Como um dos grandes hypes, né? Do mundo pop. Porque é o seguinte, a primeira temporada, na minha opinião, tipo, muito boa, massa, mas... ficou faltando algo mais ali, sabe? Realmente pra se consolidar. Quando foi a segunda, com todas essas cenas, até a estratégia que muita gente reclamou da Amazon de lançar um episódio por semana, mas eu achei uma estratégia perfeita.
Pra criar, eu acho que vai pegar esse negócio.
Pra criar expectativa, pra criar discussão durante a semana sobre o episódio. Eu acho que esse é o formato, na minha opinião, muita gente gosta de ver tudo de uma vez, mas eu acho que esse formato é melhor, porque você gera discussão dos episódios que acabam, né? Você fica naquela tensão pro outro. E eu acho que a segunda temporada, ela veio pra isso. Veio pra realmente consolidar The Boys como uma grande produção aí do hall, na minha opinião, de Breaking Bad, do hall aí de Lost, do hall dessas grandes séries que vão, quando acabar, a gente vai ficar realmente da lembrança, sabe? Vai ficar
um jogue negócio... no mesmo balai de Lost, não, Ted?
Não, é porque Lost... eu acho que é uma parada que o final foi uma merda, mas eu acho que Lost foi o que abriu pra esse universo de séries, pra esse hype de séries, sabe? Acho que
de séries blockbuster,
Lost,
né?
Mas bem Game of Thrones. Inclusive, eu acho que, assim, pode ser presunção dizer isso agora, mas eu acho que The Boys tá assumindo o trono aí de Game of Thrones, sabe? Que tava vazio
eu
na cultura
acho.
Pop. Porque se a gente lembrar a segunda temporada de Game of Thrones, não tinha esse hype todo que Game of Thrones terminou sendo, né?
Não,
peraí. Que... Não, na segunda temporada de Game of Thrones, a gente não tinha esse mesmo hype que tá The Boys agora. Eu também não lembro de ter esse mesmo nível de hype.
Mas tinha, Nathan, sabe por que eu vou dizer a você que tinha? Você lembra do último episódio da segunda temporada, que foi o episódio lá do Fogo Vivo e na capital? Que aquele episódio disseram que foi um dos melhores episódios de série já feitos da história, tá ligado? Então acho que o hype também de Game of Thrones começou na segunda temporada, realmente. Acabou a segunda temporada, a galera feita, pô, essa série é realmente foda.
Eu acho que ela tá seguindo os passos, assim, sabe? Eu acho que vai ser a série pra substituir realmente esse trono que ficou meio vago, né, de Game of Thrones.
Não, ficou vago não, ela cagou em cima, Game of Thrones pegou o trono que tinha, cagou em cima... Aí pegou, jogou criolina, aí depois jogou óleo de máquina, jogou óleo de motor e tocou fogo. Pronto, com
um
dragão.
O trono de ferro virou um trono de bosta.
Exatamente,
né?
Virou um trono de bosta. Aí sim.
Mas e aí, os melhores momentos, quais foram?
Rapaz, a gente já citou aqui da baleia, pra mim foi o melhor momento da série. Melhor momento das séries em 2020, eu diria.
Muito bom.
Tem bicho, acho que é o primeiro episódio que o bicho tá tomando leite lá escondido. Eu achei aquela cena muito sutil, mas muito do caralho.
Velho, eu vibrei, assim, eu pulei da cadeira com a surra de Tempesta no último episódio. Eu, assim, fazia tempo que eu não vibrava com uma série, assim, justamente me lembrou a época do Game of Thrones, que a gente ia pra bar pra assistir episódio. Mas eu vibrei, velho, vibrei mesmo.
Eu queria colocar aí nessa cena específica, eu não sei se foi, mas me lembrou muitíssimo a cena final de Death Proof do Tarantino, em que as três mulheres, e aí, três mulheres dão uma surra lá no Kurt Russell, né, que é o assassino que tá perseguindo, e é assim, tem muitas semelhanças nessa cena, até da questão dos cortes, dos efeitos sonoros e da reação. Lógico, com menos galhofa do que o Tarantino fez, propositalmente, mas eu vi muita semelhança. Eu acredito que tenha sido uma referência.
Mas pode ter sido. A série é muito sanguinária, muito tarantinesca, né?
Eu peguei outra referência que eu queria trazer pra vocês. Quando começou aquela rodinha que juntou as três lá chutando a Tempesta, me lembrou muito um evento muito interessante que eram as brigas no São João de Solânia.
Bicho, Teddy conseguiu relacionar a Solânia, velho. Parabéns, Teddy.
Meu Deus.
Pois é, então quando você via aquela pessoa ali naquele centro e a galera descendo a lenha, chutando, dando tiro de meta, eu olhei pra aquilo ali, bicho. Eu ri de uma forma aqui na sala aqui de casa, porque que fazia tempo que eu não ria com a série, assim, de verdade. Porque aquilo, velho, me lembrou. Porque, velho, tinha três super-heroínas ali, pô, com poder, pô, com coisas. A Duracellzinha lá podia tacar fogo no rabo lá da Tempesta, tá ligado?
Vai no bicudo!
É, aí falta. Bicuda.
Vai no bicudo.
Só faltou a Kimiko vir com um litro de Montila quebrando as costas pra lembrar mais Solânia, né?
Sim. Ficou faltando a garrafa de Montila, tá ligado? Pra quebrar nas costas. Mas do jeito que a Kimiko falou, né? Que ela fez o gesto lá com a mão. Lembrou até a morte do Translúcido, né? Que ela quis,
sim,
né? Que ela imaginou, mas é muito verdade. Massa, velho.
E o bom é que no Twitter, depois, foi o comentário do Twitter, foi justamente assim se trata o nazista, né?
Sim.
The Boys ensinando como é que se deve dialogar com o nazista.
Nada menos que isso. Rapaz, outra cena assim que eu achei memorável, que foi nesse sentido, foi quando a Tempesta, ela tá falando lá com o filho do Capitão Pátria, que ela fala do genocídio branco. Puta que pariu, velho. Isso aí tão usando... Porra. Estão usando também aí de tirinha, de meme, né? De que tem algumas pessoas usando esse discurso hoje em dia, né? E tem meme. Né? Racismo contra branco é uma coisa interessante, né? Que tem muita gente falando que existe, né?
Sim.
Enfim, eu não vou entrar nesse lado, não. Mas isso aí, pô, que você vê que até o filho da puta do Capitão Pátria, né? Quando ela fala isso, ele olha assim pra ela e faz... Que porra é essa, velho?
É. Não, ele é como se ele não concordasse, né? Mas ele deixa, assim.
É, ele deixa, estranho. Pô, mas ele se impressiona com aquilo, pô, e fala, que merda é essa que essa mulher tá falando, tá ligado? Mas deixa aí ela falar, tá ligado?
Mas ele é atraído pela psicopatia dela, né, velho?
Sim, totalmente.
É a questão, né? A padurecência se dá pela psicopatia, não pelo que ela remete.
Velho, eles transam num beco esmagando a cabeça de um cara, velho.
E é muita doença, pô. Eles comem a parada, pô. Eles botam na boca, pô, o miolo do cabo que explodiu, pô. Que caralho, que doença do caralho, velho. Meu irmão, que...
Agora, em relação a essa cena que Tempesta fala isso do genocídio branco, tem uma parte da fala que é muito massa, que ela diz assim, todo mundo gosta do que eu digo, eles só não gostam da palavra nazismo.
Sim.
Velho.
Cara, isso é foda.
Aquilo falou assim pra humanidade, porque hoje em dia a gente tá vendo um levante justamente disso, né? Gente que concorda com o extremismo, supremacia branca, com o nazismo, mas não pode falar a palavra nazista. Não pode falar a palavra fascista, mesmo você sendo fascista em todas as suas atitudes. Né?
Fazendo tudo, respirando fascismo, botando fascismo, é imoral, bicho.
E isso há 15 dias da eleição lá nos Estados Unidos, que tá sendo muito polarizada.
Pois,
né?
É, exatamente.
Não, velho, e é isso que eu falei um pouco no início, que a série, pô, ela tá trazendo essas discussões, pô. É, da maneira dela, né? Da maneira do gore, até do ponto de vista pra você rir daquilo, mas, velho, a mensagem tá sendo deixada, tá ligado?
Uhum.
Tipo assim, esse discurso da Tempesta foi muito forte, pô. Se você parar, a personagem em si, ela veio pra isso, né? Ela veio pra mostrar que dá pra encaixar pessoas carismáticas, dá pra encaixar pessoas com discurso nazista hoje em dia, e muita gente vai seguir e muita gente vai bater palma, pô. Entendeu? Então, velho, isso é muito forte, pô. Isso foi uma mensagem muito forte que a série deixou.
A Tempesta também tem uma coisa que é interessante a gente falar, que é a questão das redes sociais, né? Ela consegue o grande público e ela diz que fomenta o ódio nas pessoas, né? A raiva nas pessoas. Porque tem uma fala dela, como é que ela diz? Que a raiva gera um exército, né?
Uhum. É alguma coisa do tipo, eu não lembro.
É alguma coisa assim, se você fala coisas bonitinhas, você tem fãs, mas se você fala coisas de ódio, você tem um exército.
Famoso grupo da família 2018.
É. Mas aí é massa porque isso tem a ver justamente com a onda de fake news, toda a questão da eleição de Trump. É uma série que ela se coloca muito politicamente. Se a gente for ver direitinho o que é que ela tá falando ali, ela tá falando de extremismo religioso, de manipulação política através da religião, ela tá falando de fake news, de relação tóxica com redes sociais, de construção de ídolos também, que né, na verdade são errados.
É, a própria personagem da Ashley, que é aquela relações públicas, marqueteira, tudo ali da Vault, né, que virou até o cargo de diretoria, é isso, pô. Ela meio que... Ela é responsável por maquiar tudo, né? Pra deixar tudo bonitinho pra rede social. Ela é responsável pelo game-eve, né? Lá pra galera. Ela é responsável por tudo isso, pô. Então, é muito atual, pô. É o que eu tô dizendo. É uma lapada na cara, pô, da sociedade atual, essa série.
Bicho, eu lembrei de outra cena. Falando nela, eu lembrei de outra cena maravilhosa da série. Era no primeiro episódio, quando ela vai apresentar o Demolidor. Ao Homelander.
Sim.
Que o bicho dá o famoso telefone no cara, meu amigo. Meu irmão.
Puta que pariu.
Velho. Agora, pronto. Isso é uma questão que eu levanto muito sobre The Boys. Ela é uma série simplesmente insana ou ela é realista? Porque, tipo, não seria aquilo de fato, se de fato existissem super-heróis, não seria aquilo mesmo?
Sim.
Mas seria, velho. Total.
O mundo é insano, Nathan. Basta você dar as armas, pô, pro mundo. Que ele vai ser daquele jeito, pô.
O que me faz chamar 10 centavos aqui, porque eu queria saber, nos filmes da Marvel, se o universo fosse The Boys, o que é que aconteceria de diferente?
Muito bom,
eu
Nathan.
Acho que seria um pouco diferente a história dos Vingadores.
Eu queria acrescentar um
pouco. Se o universo fosse The Boys. Isso.
Eu queria acrescentar aqui, não botar só Marvel, acho que botar até DC mesmo, que os personagens são mais semelhantes. Né? Se a gente botar também aí, trazer pra DC alguma comparaçãozinha, eu acho que fica bom.
Eu queria estender pra Turma da Mônica também.
O quê? O que foi que você disse?
Olha, eu tava aqui quieto na minha, acreditando que vocês largaram o orégano e estavam tomando só um conhaquinho nesse bate-papo. Mas, pelo visto, o orégano predomina.
Velho, tá bom, então 10 centavos será dado. Então vamos lá, Turma da Mônica e super-heróis no universo de The Boys. Até rimou.
Ah, meu Deus, o pobre de Cascão já tinha morrido na leptospirose. Fazia até...
Não fala não, pô. Guarda pros 10 centavos.
É, isso é o teaser. Isso é o teaser.
O pop todo comido de impinge.
Tem outro ponto. Mas vamos lá, voltando. Deixa os 10 centavos pra depois. É, tem uma coisa que eu queria que a gente falasse também, que foi muito importante, que até agora a gente não falou nela, né, especificamente, mas é a Tempesta. A gente começou a falar um pouco aqui dela, que ela é um cara, né, na HQ, veio com uma mulher agora e tal. Ela elevou a série, assim, de uma maneira... O que estava faltando na primeira temporada? Era um super vilão? De repente a gente teria que ter alguém mais escroto do que o Capitão Pátria? Ou como o Ian diz aí, um louco para outro na porta, né?
Bicho, é interessante porque quando ela vem, você... Opa, agora é alguém para bater de frente, né? E aí, na verdade, quando você alinha, você diz, pronto, fudeu, é mais escrota do que ele. E ela vai numa cena... Quando ela começa, isso aí se revela com ela em ação, então não é... Não vai montando pelo discurso, né? Começa ela matando a galera dentro de casa e explodindo a cabeça de um pai lá na frente dos filhos, velho. Isso é muito pesado.
E se você for ver, uma coisa que eu tava lembrando aqui, que eles meio que já deram a deixa do que ela era, o prédio que ela entrou e detonou todo mundo, ele era muito... Tinha muitos negros e imigrantes latinos. Eu não sei se vocês perceberam isso.
É verdade.
Sim, sim, sim.
E ela sobe, porra, detonando tudo, porra. Sem nem querer saber, entendeu? Então, velho, é um personagem realmente, literalmente grandioso, né? É um personagem que chegou ali pra botar lenha na fogueira, realmente.
Vai eu acho assim, ciborgão, né?
Sim.
É, pois é. Aí tem essa questão dela morreu ou não morreu. Eu acho que ela não morreu.
Não, morreu não, cara.
Morreu para ti, nazista ingrato.
Nazista
Mas,
ingrato.
Velho, você for pegar a cena de sexo que ela tem com o Homelander, ele já bota o raio nos peitos dela e ela fica bem de boa. Tipo assim, vamos transar agora e tal.
Se aquela mulher gozar, ela explode um quarteirão, doido.
Sério, ok, doido. Bota o vermelho lá no começo do episódio,
sério,
por favor.
Pô, pelo rapaz, aquele negócio ali meu é complicado, Deus. Bicho. Namora,
ei, mas se ela fizer sexo lésbico com luz estrela, acho que equivale a um Itaipu, né?
A famosa Chuca do Iguaçu, né?
Meu irmão, dava pra abastecer uma cidade de energia elétrica durante muito tempo. Tá, mas vamos lá, pensando na Tempesta, tem a questão da morte dela. Como eu disse, ela teve a cena de sexo lá com o Homelander e ela se curou e tal. Dessa vez, ela também teve o mesmo tipo de raio, pelo menos que a gente deu a entender ali que o Ryan, o filho do Homelander, tem o mesmo tipo de raio, né?
Uhum.
É, e aí o guri vai, queima ela e tal, mas teoricamente ela pode se regenerar. E tem no final, eles dizem, né, que ela tá internada, alguma coisa assim.
Tá presa,
né?
É.
Que é uma faca de dois gumes na série, porque eles disseram também que o Translúcido tinha ido para uma missão, não sei o que lá, ele tinha morrido. Então pode ser um costume de traduzir, ou melhor, de transferir assim, essa informação da morte do herói para alguma missão, alguma coisa super especial e tal, né?
Que inclusive é sensacional, véio, o fato de você poder botar um caixão aberto, né, um caixão lá do Translúcido, né, foda-se, ninguém vai saber mesmo.
Pois é.
Caralho, fizeram uma homenagem pro bicho, um ginásiozão, pô, fechado, uma parada pro meu irmão, velho. E o bicho nem ali tava, né? É doideira, bicho, isso é muito doido, velho.
Eu acho que a força de Tempesta tá justamente nessa coisa do nazismo, porque até o começo eu até pensei que ela ia ser justamente compor essa força girl power, porque a gente já entende que Maeve tá aí, né, querendo mudar de lado. A gente entende que Luz Estrela tá guiando ali pra gerar um grupo, né, de traição até dentro dos sete. Eu pensei que ela ia se juntar, ia ser realmente as mulheres contra, né, o Capitão Pátria e tal, mas não foi. Tem até um momento, você vai com ela até um momento, né? Depois chega um determinado momento da segunda temporada que você percebe que ela é pior do que o Capitão Pátria, não é verdade?
Muito pior.
Eu sei não se ela é pior não. Pra mim tá ao mesmo nível, só que ela recebe o rótulo nazista, que a gente já faz uma assimilação. Mas eu acho que é assim, ela não é nem a melhor nem a pior do que ele, não.
Sabe por que eu acho que é pior, Ian? Eu vou dizer, porque o Homelander, ele ainda tem a desculpa, entre aspas, aí bota aspas bem grande, da criação abusiva que ele teve quando criança. Ele viveu preso, ele teve vários médicos ali fazendo, tipo, foi uma infância de merda, basicamente. Né? Então, ele ainda tem essa desculpa de ter esse traço de psicopatia por tudo que ele veio, que ele trouxe ali da criação dele, né? A Tempesta não, pô. A Tempesta simplesmente é uma fala da puta nazista e é isso aí. E ela quer supremacia branca, tá ligado? Então...
Eu não sei. Assim, eu não tô de forma alguma defendendo nazismo. Mas, velho, o bicho tem escravo sexual. O bicho tem... mantém a galera toda no cabresto, na base do cacete. O bicho mata um esquadrão todinho porque tá puto com uma questão e sai banhado de sangue. Então, velho, não sei assim se justifica, tá ligado? E o bicho ainda dá uma gozada na cidade, bicho.
Sim. Que aquilo era a cena da primeira temporada, né? Que foi tirada. Se eu não me engano, foi isso. E aí jogaram pra segunda, agora permitiram pra segunda. Teve até um amigo nosso, né, Pedro Henrique, que ele falou em relação a esse banho de sangue aí, que eu achei que fez sentido. Que ele disse, rapaz, ele já matou várias pessoas, nunca saiu tão banhado de sangue dessa forma. De repente pode ser um batismo de sangue dele no sentido de mostrar uma loucura que tá vindo por aí na terceira temporada.
Faltou ele em busca de Jonas.
Hã?
Dentro da baleia, pô.
E aí, teve aquela cena que o Capitão Pátria também mata aquela população todinha com um raio velho. Que, na verdade, era um sonho dele. Vocês foram pegos naquilo ali também? Porque a série é tão insana que eu acreditei naquilo.
Eu acreditei também naquilo. Eu acreditei. A série, ela tá desenhando isso, né? O Capitão Pátria é fora de controle, né? A cada temporada, a cada episódio, na verdade, tá mostrando isso, né? Ele, cada vez, o cabresto e a coleira ali afrouxando dele, né?
Eu acho que o bicho vai morrer do apendicite, tá ligado? Vai ser um negócio assim, bem... bem nada a ver na hora do apendicite. Opa! O apendicite morreu.
Mas isso foi o que fez o sucesso de Game of Thrones. Foi justamente isso, né? Essa imprevisibilidade que no final, por perder isso, acabou ficando uma série que ninguém gostou.
É você morrer cagando, né?
Exatamente.
Um
filho anão, né?
Então... Pronto, isso chega no outro ponto, que são as expectativas da gente pra uma terceira temporada. O que é que vocês acham que vai vir por aí? Aliás, a gente precisa ser terceira, né? Pode ser pra frente, em outras temporadas aí pela frente.
Pra mim tá claro que o filho dele vai voltar pra tentar derrotar o pai.
Pra mim o composto V, véio, vai chegar no The Boys também.
Eu não sei, Ian. A questão do filho dele... Eu tenho pra mim que simplesmente tiraram o moleque de jogada. Tipo, acabou. Na minha opinião. Acho que ali já levaram ele. Eu não sei se ele volta ainda. Tem minhas dúvidas, sabe? Mas eu acho que essa parada do Composto V, eu acho que vai ter realmente, como o Nathan disse, eu acho que a série tá preparando pra isso, até o hospital psiquiátrico lá, né, mostrou isso, que estão testando em pessoas mais velhas, né, em adultos, então acho que é uma deixa pra isso. A Mecha Tempesta, né? Que pode aparecer aí também. Né?
Mecha... Darth Vader, né? Tempesta, Darth Vader.
Vai vir raciado Darth com né? Espetor Bojiganga, né?
Pois é. Inclusive a cena dela queimada lembra muito também a de Anakin lá quando leva um pau pra Obi-Wan, se você for pensar quando o Obi-Wan tá lá em... Quando o Anakin tá lá em Mustafar lá todo queimado, lembra, né? A gente, não sei, né? Referências, mas...
Exatamente.
Eu acho que é isso, bicho. Eu acho que é isso. Eu acho que... Insanidade, acho que Rio em algum momento também vai perder o controle, como ele perdeu lá com o Translúcido. Acho que todo mundo espera isso, né? Dele. Em algum momento ele virando porra louca.
Eu quero que o bicho. Vai, eu não quero que ele derrote o Homelander, não. Eu quero que o bicho dê um pau no bruto. Não quero nem saber. Eu quero que. Uma hora ele vire e fale: vem a caça, porra.
Não, bicho, mas. Bicho, isso seria um plot twist.
Sim.
Rio dando um pau em Homelander. Imagina aí. O personagem mais inútil da parada chegando lá e matando o Homelander de alguma forma insana, tá ligado? Tipo uma unha encravada. Alguma coisa do tipo, tá ligado? Estoura um dedo dele, infecciona e ele morre.
Velho, a gente esqueceu de falar de uma cena maravilhosa também. Que é a cena dos filmes pornô.
Caralho!
Sim!
Sim, velho. Que
velho. Ah, foi sensacional, velho.
Tem muita pérola que a gente vai achando devagarinho, quando vai lembrando da série, a gente vai pontua.
Velho, é escroto, velho, literalmente.
Não, escroto não mostrou não, Ted. Não teve cena com escroto.
Teve sim, como não? O bicho enforcando o outro lá, pra dentro da porta.
Não, escroto na terminologia médica, não teve não.
Ah, tá.
Tá bom, tu okay. É agora, tu é médico, é pra formar, se formar assim que em faculdade, pô.
É, foi depois do mestrado em letras que ele fez, é. Né?
Bora ficando por aqui, meu povo.
Dale.
E é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui. Natan, por favor, nossas redes sociais. Agora você pode falar.
balaipodcast@gmail.com, nosso e-mail. E no Twitter, Facebook, Instagram, balaipodcast. Segue a gente lá, procura por nós. E ainda estamos no PicPay também, só pra ressaltar, pra lembrar.
5 conto lá, entra lá, PicPay, balaipodcast, dá 5 conto pra nós que tá tudo certo.
E também vamos agradecer aqui aos nossos assinantes, Tadinho. A gente não pode esquecer dos assinantes do PicPay também. É. Nossa leva de hoje, os agradecimentos vão para quem aí?
Flatson Gomes, Zezito Neto, Max Cavalcante, nosso querido Alexandre Feitosa, Gominho. É isso aí, meu povo. Obrigado pelo suporte de vocês.
Inclusive, vamos agora por 10 centavos. Tchau, meu povo. Até semana que vem. Valeu, Tedinho. Tchau, Ian.
Valeu, meu povo. Beijinhos de luz e até a próxima. Tchau, Ian.
Chupa aqui pra ver se é leite. But what puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the saw and its ministers and its dangers. Tempo extra!
The Boys parece o eleitorado de Bolsonaro, né? É, porque tem o supremacista branco, tem a nazista, tem a evangélica, é só o gado.
E tem um pouco de Macedo ali, né? Tá ligado?
É mesmo?
É, pois é.